Rogério Reco está ao vivo com a gente. Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Vamos conversar no CBN Rural de hoje com o presidente do Conselho de Administração da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, senhor Luiz Lourenço. A cooperativa que se posiciona entre as mais importantes do seu setor no país, né, que foi fundada em 1963 e comemora hoje seus 60 anos. O senhor Luiz está ligado à cooperativa desde 1971, ano em que entrou como funcionário. E em sua trajetória, ele foi gerente geral, diretor, presidente executivo e, desde 2014, é presidente do Conselho. Boa tarde, senhor Luiz. Satisfação em falar com o senhor.
Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Estou às suas ordens, Rogério.
Senhor Luiz, fazendo uma viagem no tempo, né, e voltando ao ano de 1971, quando o senhor foi admitido para trabalhar na Cocamar, qual era a sua função naquela época e qual foi a sua primeira impressão sobre a cooperativa?
Bem, Rogério, cheguei na cooperativa e fui visitar, antes de entrar até, visitar um armazém graneleiro que estava sendo construído.
Que era o primeiro, né?
Armazém graneleiro naquela época não era novidade, porque isso não existia, né?
Foi até o primeiro do Paraná, inclusive, né?
Exatamente, foi o primeiro. E a gente viu uma poça d'água lá e um tratorzinho enterrado. Então, era uma coisa assim, se eu tivesse juízo, eu não teria aceito o emprego, né? Mais ou menos assim. Então, foi muito interessante, porque já conhecia as pessoas que trabalhavam aqui, portanto, confiava nela e sabia que a cooperativa tinha solução. E ele, o começo foi muito tempestuoso, porque era café, o café não andou bem, já estava numa crise medonha, a cooperativa quebrou em 66, entrou o algodão para salvar, e de fato foi uma solução muito boa. E aí, quando eu cheguei, a soja começou. Né? Aí foi um tempo de acelerado, né, de incorporação das terras, que eram terras roxas, como vocês veem aí, produzindo maravilhosamente bem. Naquela época era abandonado, um café abandonado, por aí.
Então, quer dizer, era uma transição, né, do café para a soja.
Totalmente. A terra não tinha jeito de explorar a terra, senão com café. Depois é que entrou as outras atividades e aí começou realmente a melhorar bastante. Então, eu peguei uma fase ótima da cooperativa em que ela começou. Eu era um ajudante operacional, era a minha função, quer dizer, era só para tratar de assuntos da questão da logística, etc. Mas eu acabei entrando na área comercial, até por acaso. Foi feita uma exportação, o pessoal não sabia fazer os cálculos, eu também não sabia, mas eu fui atrás e acabei resolvendo a questão da exportação. Primeira exportação que a Cocamar fez. Né? Quanto é o preço que paga o produtor? Era essa a pergunta, né? E pesquisando, a gente então pega o preço de Chicago, diminui, aumenta, tem uma fretes, custo, despesas portuárias, essas coisas todas, e até trazer o preço ao produtor. Então, essa era a minha função inicialmente, né? E acabei indo para a mesa de trabalho de comercialização e fiquei isso até praticamente 90, né? 89.
Senhor Luiz, o senhor, assim, um fato curioso, né, que o senhor mesmo comentou agora há pouco, é que a cooperativa, com a cooperativa, é que os produtores passaram a ter pleno acesso à informação, né? Até então, ou seja, antes disso, não havia o que se fala hoje, que é uma democratização da informação ao produtor, né?
De fato, era uma escuridão total, né? Tanto é que essa exportação, ninguém sabia exatamente como é que ela funcionava. Porque da onde sai o preço da soja? Sai da Bolsa de Chicago, que é uma bolsa importante, americana, e lá é comercializado o mercado a termo, que nós chamamos, que é compra e venda sem entrega do produto, senão. Então você pode comprar um mês na frente, dois meses, um ano na frente, ou vender nesse mesmo espaço de tempo. Então, essa bolsa funciona e ela é base hoje para a fixação de preço no mercado do mundo inteiro. Não tem do China, Coreia, Europa inteira, só se usa a Bolsa de Chicago. Então, ela é a referência. Então, na verdade, essas informações da Bolsa de Chicago, elas não chegavam ao produtor antes de 78, 79, 80, talvez. Porque você vinha, recebia de um corretor um papelzinho que dizia a Bolsa de Chicago hoje caiu, a Bolsa de Chicago hoje subiu. Mas não visualmente, quando isso acontecia, no exato momento do acontecimento, não tinha essa informação. Aí veio uma maquininha, que era um Stockmaster, que chamava, uma maquininha que você apertava, lá tinha uma cotação de soja ou de farinha de soja, mas uma só, e elas demoravam para atualizar, e foi assim sucessivamente. E hoje você tem a informação absoluta,
plena, né?
Online, com todos os dados. Então, quem trouxe uma, vamos dizer, uma clareza sobre os mercados internacionais para o produtor, onde hoje ele discute preço, ele discute dólar, ele sabe quais são todas as circunstâncias que podem melhorar ou piorar a cotação, essas demanda, né? A análise da oferta e demanda a nível mundial, as interferências de guerra, tudo isso interfere. Então, certo. Isso tudo hoje tem uma análise diária espetacular e online praticamente, né? Então, a bolsa hoje está correndo da tela do computador de uma maneira bastante interessante. Antigamente, para fazer o cálculo, você pega uma máquina de calcular comum e lá, né? Hoje, o computador faz uma tabela...
Quer dizer, é muito, muito prático hoje.
Ela resolve tudo, né?
É verdade.
É muito prático hoje.
Luiz, a cooperativa, historicamente, sempre foi pautada pela inovação. E tão logo o senhor assumiu a presidência, em 1990, protagonizou algumas ações muito inovadoras na agricultura do Paraná e do Brasil. Uma delas, o pioneirismo em relação ao sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que se tornou uma bandeira sua como liderança rural e da própria cooperativa, né? Sr. Luiz, por que, que a integração da lavoura com a pecuária, né? A pecuária com seus pastos degradados, por que, que ela é tão recomendável, tão assim, dita assim, a sua importância?
Na verdade, ele tem um cunho, vamos dizer, ambiental, né? Muito forte, né? Fixação de nitrogênio no solo. A gente nem sabia o que era isso, mas a gente... partindo do princípio seguinte, se você tem um solo com bastante matéria orgânica, esse solo tem tendência de ter uma produtividade melhor. Isso é, quem plantava a horta sabe disso, tem que colocar um esterco e deixar a terra arrumadinha. Então, o princípio da integração lavoura-pecuária é esse, é botar a matéria orgânica no solo para que, para que o solo melhore de qualidade. Agora, a gente tem um desafio adicional, é arenito, né? Então, quando você pega uma terra coxa, essa questão a incorporação de matéria orgânica é mais fácil, né? Mais tranquilo. Quando a gente vai para o arenito, a gente tinha dificuldade, bastante dificuldade. Eu me lembro até um produtor de pérola perguntou para mim, numa reunião que nós fizemos lá, pô, mas não dá para plantar soja na areia? Cara, uma pergunta genial.
Um desafio, né?
Vale $1 milhão, né?
É.
E aí eu comecei a ir atrás. Por que que não planta? Eu não sou agrônomo, eu sou advogado. Então eu procurei os meus parceiros aqui. Todo mundo foi muito cético. Aí eu falei, não, vocês vão fazer uma carta para o Ministério da Agricultura, para a Secretaria da Agricultura, para o IAPAR, para as entidades aí. Como é que faz para mexer num solo arenoso? Aquilo foi um problema muito sério. E com todas as questões, a gente começou a trabalhar, procurou empresa, e veio a Monsanto, nos ajudou, e aí inventamos o plantio de soja na Arenito. E logo depois, esse programa foi transformado, já a Embrapa já trabalhava com isso também em outras regiões, né, com a mesma finalidade de melhorar o solo, e aí a gente criou o programa de integração lavoura, pecuária e floresta, que foi até... colocado em legislação, foi, enfim, criado o programa ABC, etc. Basicamente, você recupera o solo com esse sistema. Se deixar uma pecuária tradicional, morre o solo. O solo não tem mais nutrientes, o solo está pobre, o solo não produz. E não produz.
Ela vai se exaurindo, né, a fertilidade?
Se exaurindo. Basicamente, a fertilidade foi embora. Então, o programa tem essa finalidade, recuperar o solo, porque o pecuarista tradicional, me desculpe ele não produz quase nada sobre um hectare de terra. A conta é fácil de fazer. Pega lá o IBGE, tem lá o valor bruto da produção que é criado, e você vai ver que lá tem 3 arrobas de carne por hectare ano. 3 arrobas vezes 200 e pouco, 300, R$ 900 bruto por ano por hectare. Bom, a Santa Brígida fez um dia de campo semana passada, e lá estivemos. consegue produzir 56 arrobas de carne por ano no Itália.
É exponencial, né?
3 para 56 não tem cabimento, né?
Isso graças à tecnologia, né, senhor Luiz?
Exatamente. Basicamente, você faz o quê? Planta.
E que é acessível a qualquer produtor, né?
Qualquer produtor. Lógico, tem que fazer isso bem feito, tem que ter tecnologia, tem que fazer investimento, tem que colocar calcário e usa a soja. A soja é usada como um instrumento para melhorar o solo, porque ela tem uma leguminosa, ela fixa nitrogênio e a partir daí tudo começa a melhorar consideravelmente. Então, você pega um solo totalmente desgradado hoje, que tenha mais de 10% de argila, que isso é importante, tiver abaixo disso é difícil de trabalhar, e daí para frente você vai produzir soja e vai produzir carne com abundância. Na fase, a Santa Brita já está no, sei lá, uns 10, uns 15 anos nesse trabalho. Ela tem hoje produtividade de 70 sacos hectares, que é 160, 170, e mais uma produção de carne considerável. Então, e era o quê? Cupim. Não sei se você lembra, era puro cupim naquela região. É. E esse é um trabalho da Embrapa, sensacional. A Embrapa realmente tem técnicos maravilhosos, que colocou, vamos dizer, toda, organizou tudo isso. A gente estava aqui trabalhando no Arenito, e aí, quando juntou com eles, a coisa ficou muito interessante. Então, nós temos condições de fazer a recuperação das pastagens todas e está lentamente acontecendo. Qual é a dificuldade? É a cabeça do pecuarista. O pecuarista é tradicional, é cabeça dura, e, infelizmente, esse cumbral comigo é a nossa...
Não aceita muito a tecnologia, mas, a coisa vai acontecendo, né, seu Luiz?
Ele não põe a mão no bolso. Para ele, tem três as que são malditos, né? Arado, agrônomo e adubo.
Tá certo. Seu Luiz, então, para completar nossa conversa, a Concamara está hoje fazendo 60 anos, batendo recordes de faturamento, recebendo de produto, de venda de insumos agropecuários, de varejo. Como que é pensado, seu Luiz, o crescimento sustentável da Concamara num segmento que a gente sabe que é extremamente concorrido?
Bem, Rogério, primeiro a gente se consolidou como uma cooperativa, né? O estado do Paraná é abençoado, porque tem ótimas cooperativas, né? O que é a cooperativa? Ela é muito importante para os pequenos produtores, que nós temos em abundância aqui, né?
Certo.
A maioria são pequenos produtores. E ela tem uma filosofia. Se essa filosofia realmente for bem aplicada, quer ser justo com todo mundo, vamos dizer, trabalhar com a verdade, não embrulhar ninguém, ela vai se consolidando. Eu acho que isso que nós conseguimos na Concamara. Você conseguir ter a confiança do produtor na sua entrega, né, nos seus negócios dentro da cooperativa, e ele se acostumou a trabalhar com a gente. Porque na nossa região, todos os outros concorrentes acabaram indo embora, né? O sistema cooperativo foi tão eficiente que acabou espantando toda a concorrência. Então, basicamente isso. Eu acho que hoje o cooperativismo do Paraná, inclui a Concamara, que está numa posição excelente, né? Exuberante, na verdade, esse feito. Foi uma coisa bacana. E a Concamara, você sabe, Rogério, você acompanhou, nós tivemos uma mudança importante. Hoje traz grandes resultados para a cooperativa, que é a gestão profissional.
Profissional.
Então, eu sou analógico, né, por natureza, né? Eu tenho muita dificuldade com o computador. Tem que passar para alguém que agora é digital, né? É mais ou menos esse caminhamento que a gente tem que dar na vida. Então, eu cheguei a um ponto, olha, está aqui os profissionais que foram selecionados durante 10 anos anteriores, vão ser essas pessoas que vão dirigir a cooperativa e eu vou me retirar para o Conselho de Administração. Foi um acordo que eu fiz com os produtores, né? Tinha muito medo de que a minha saída pudesse criar dificuldade. Então, eu vou para o conselho, vou ficar mais um tempo lá apoiando vocês junto com a gestão, né, que hoje está na mão do Didi e do Zico, e a gente vai ter essa cooperativa para cima. E estamos tendo. Se você olhar 2014 para cá, quando foi implantado, a gente melhorou muito, muito. Melhor momento, financeiramente forte, com um prestígio extraordinário a nível nacional, a Concamara é conhecida por todos os lados aí, né? E isso, para nós, tem um valor imenso e tem um valor que nos importa, que é crescer, continuar crescendo e ser cada dia mais importante.
Senhor Luiz Lourenço, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pela sua história e pelos 60 anos da Concamar aí, uma data muito especial. Muito
obrigado aos ouvintes.
Boa tarde.
Boas ordens.
Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.